Entra no ar a partir de agora, o programa está na pauta em formato especial. Nós iniciamos uma série de entrevistas especiais com os candidatos à prefeitura, os prefeituráveis de Caxias do Sul. De ontem para hoje, o segundo candidato já presente conosco no estúdio, nós estamos em transmissão de live pelo Facebook, facebook.com/reeditua rádio, também pelo rádio tradicional 560 AM e também pelo site que você pode escutar a programação na aba ao vivo. Para quem quiser nos acompanhar, interagir, fica o convite. Candidato hoje que vai ser sabatinado pela equipe de rádio jornalismo, composta aqui por Daniel Lucas Rodrigues, quem já dou bom dia. Bom dia, Dani.
Bom dia, Beverly. Bom dia, ouvintes.
Também o Fernando Levinsky, que está conosco. Bom dia.
Bom dia, Beverly, Daniel. Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã.
E já o bom dia ao candidato aqui presente, né, hoje para ser sabatinado. Olha só, Antônio Feldman do Podemos, seja muito bem-vindo.
Obrigado, bom dia, Beverly, bom dia, Daniel, Fernanda, todos os ouvintes.
A gente tem uma breve apresentação gravada, a gente vai rodar neste momento para que a audiência possa também acompanhar esse resumo.
Antônio Roque Feldman nasceu em Guaporé em 17 de setembro de 1968. É agente administrativo e concorre a prefeito de Caxias do Sul pelo Podemos. O candidato a vice-prefeito é Odir Ferronato. Antônio Feldman é o entrevistado de hoje.
Programa no ar em nome de Unimed Nordeste do Rio Grande do Sul. Cuidado completo para a sua vida, aberta à sabatina.
E a gente sempre começa com a pergunta: quem é Antônio Feldman?
Bom, eu sou um sonhador, um idealista, uma pessoa que procura sempre me mover com um propósito de vida, né? Até tem uma frase que eu sempre digo, que feliz mesmo é quem tem propósito, né? Eu cheguei em Caxias com 13 anos de idade, vindo de Bento Gonçalves, de uma família de 8 irmãos, meu pai professor, minha mãe dona de casa, e vim a Caxias para estudar para padre. Então, eu brinco que sou um projeto de padre que não deu certo. E, aliás, eu comentava aqui embaixo, antes, na emissora, aqui na portaria, que há 35 anos atrás eu já frequentava aqui a Rádio São Francisco, que nós vínhamos seminaristas lá do Aparecida para gravar um programa aqui nos domingos de manhã, Voz da Diocese. E depois, 7 anos no seminário, me formei em jornalismo, a primeira turma de jornalismo da Universidade de Caxias do Sul. Trabalhei nos jornais, na Folha de Hoje, no Jornal Pioneiro. Depois fui trabalhar com o então deputado José Ivo Sartori na Assembleia, fui chefe de gabinete do Sartori na Assembleia, na Câmara dos Deputados, fui secretário municipal, então, em 2005, da Comunicação, secretário da Cultura, quando nós conquistamos para Caxias o título de Capital Brasileira da Cultura, fui vice-prefeito de 2013 a 2016, do prefeito Alceu, diretor do Ministério do Desenvolvimento Social e agora candidato a prefeito de Caxias do Sul pelo Podemos 19, com muito orgulho.
E por que ser candidato a prefeito, prefeito de Caxias do Sul?
Olha, Fernando, tu sabe que na última eleição eu era candidato a vice. Quer dizer, eu era vice-prefeito eleito de 2013 e 2016. Na eleição de 2016, eu entendia que, como o prefeito não tinha sido candidato, né, abriu mão de concorrer à reeleição ou ao seu, o vice era natural que fosse o candidato. E fiz essa disputa dentro do meu partido, na época o MDB. E fomos derrotados, eu e o Mauro, na época o deputado Mauro Pereira, que nós entendíamos que o PMDB tinha que ter candidato próprio na última eleição, porque o prefeito não estava mais indo à reeleição. E aí fomos derrotados, esse não foi o entendimento do partido, nós não concordamos, mas aceitamos, a maioria vence. E então eu vim a ser indicado pelo partido a ser candidato a vice na época. E aí eu, como candidato a vice e vice-prefeito, ia muito, eu que ia lá nos bairros, nas vilas, nas fábricas, e as pessoas diziam: Toninho, tu que tinha seu candidato a prefeito, tu devia ter sido candidato a prefeito. E eu fiz 10 eleições já, 10 campanhas, mas sempre pedindo voto para os outros. Sempre pedindo voto para os outros. E as pessoas diziam: chega um ponto, um momento, tu tem que ser o candidato a prefeito, né? Então isso me estimulou e isso ficou na minha cabeça, no meu coração, de tanta gente na última eleição dizendo: tem um momento que tu tem que ir candidato a prefeito. E aí, fiz uma caminhada, criamos um partido novo aqui em Caxias, o Podemos, do Álvaro Dias, nosso líder nacional, no estado Lazier Martins, para poder defender as nossas convicções, nossas ideias, nossas propostas, porque eu tenho 37 anos de Caxias, né? Fui secretário, fui vice-prefeito, conheço a cidade de ponta a ponta, não tem um canto de Caxias que eu não conheça, então eu me sinto preparado. Se eu não tivesse assim, eu não seria candidato. Me sinto preparado e uma cidade em que estou, como disse, há quase 40 anos, quero dar minha contribuição também, primeiro participando do debate, de uma campanha, e se vier a ser eleito, né, poder administrar, criar, montar, organizar uma grande equipe boa, né, de pessoas que gostam, que amam, que Caxias, que trabalhem, para poder retribuir também tudo aquilo que Caxias me deu até hoje.
Junto com você na chapa, o seu candidato a vice é o Odir Ferronato. Como é que foi esse processo de escolha do nome do Ferronato e o que dá para falar um pouco mais dele?
Bom, professor Ferronato, ele foi secretário da Educação nos governos do Mansueto e do Vanin. Aliás, para mim, eu fico muito à vontade porque eu fico feliz de ter uma pessoa que foi secretário de governos anteriores, porque eu não sou daqueles que desqualifica ninguém. Acho que todos os prefeitos que vieram até hoje procuraram fazer o seu trabalho. Inclusive o prefeito Daniel Guerra, que nos venceu, e eu fui contra o impeachment do Guerra, mesmo primeiro tendo sido vítima de pedido de impeachment quando fui vice-prefeito, um pedido assinado pelo PT e mais o vereador Daniel Guerra. E depois perdi para o Daniel Guerra. Se eu fosse fazer política com ódio no coração, com vingança, eu seria o primeiro a pedir, querer o impeachment. Mas fui contra porque achava que não tinha motivação. Né? E, como eu dizia do meu vice, o Dir Ferronato, uma pessoa que contribuiu tanto para Caxias, né? um professor aposentado, tem uma larga experiência também, e foi, como eu disse, secretário de Educação, criou e construiu tantas escolas em Caxias, de governos que têm tanto meu respeito como foram os governos do Vanin e do Mansueto, aqui em Caxias.
Candidato, eu queria lhe perguntar, sai um pouquinho do nosso roteiro aqui, mas é sobre a questão de pertencer a uma chapa pura, né? São sete chapas que não têm coligações em Caxias do Sul. É uma coisa inusitada, a gente percebe que é um movimento diferente em eleições municipais. Como avalia essa decisão de ser uma chapa sem coligação?
Eu acho que é uma tendência e um fenômeno que está acontecendo no Brasil. Nós vimos na última eleição para prefeito em Caxias, nós, como eu disse, eu estava numa coligação de 21 partidos e nós tínhamos apoio do governador na época, 21 partidos, apoio do prefeito, máquina pública, recursos para a campanha, e nós perdemos para um candidato sozinho, praticamente. Ele tinha dois partidos, mas era o Guerra, né, com os republicanos, o partido dele sozinho. Em nível nacional, em 2018, da mesma maneira. Nós tivemos um presidente que tinha 17 segundos na televisão, né, com o partido dele, na época o PSL. E ganhou a eleição com chapas e com nomes da política nacional, experientes, pessoas que já tinham sido concorrido a presidente da República, né? Partidos poderosos, partidos com representação nacional em todo o Brasil, que acabaram fazendo, por exemplo, o MDB 2%, com o Meirelles e o Bolsonaro sozinho. Então, está havendo um fenômeno e uma tendência. Por quê? Porque eu entendo que as pessoas, elas têm uma aversão, começaram a ter uma aversão a essa maneira da política de alianças para governar, para governabilidade, com tantos partidos, que depois acabam, infelizmente, tendo que atender a colocação de pessoas dentro do governo, infelizmente, muitas vezes, não capacitados para a função que vão assumir. E tendo chapa pura, a gente fica mais à vontade também para poder depois construir e elaborar uma equipe de governo que seja realmente buscada nas melhores cabeças, nas pessoas capacitadas, independente de partido. Embora a gente, e eu não sou daqueles que faço o discurso desqualificando o partido político. Não, o partido político é importante e é a base da democracia. Embora eles estão muito hoje sem moral nenhuma, em função de que o sistema, infelizmente, sim, é muito partido. Não precisava ter todos os partidos. E o sistema partidário brasileiro, infelizmente, ele tem distorções muito ruins e que acabam comprometendo a imagem dos partidos, e as pessoas hoje não votam em partido, votam na pessoa. Mas a chapa pura é uma tendência e nós estamos com um partido aqui, o Podemos, em Caxias, há um ano só, mais de 500 filiados, 30 candidatos a vereador e candidato a prefeito e vice. Né? E ali, então, isso não é fácil, é muito, isso é resultado de muito trabalho e o entendimento das pessoas que também o Partido Novo pode ser uma possibilidade para governar tanto uma cidade como um país.
Esse ano de 2020, candidato, em meio a uma pandemia, temos uma campanha diferente, com períodos diferentes. Qual que é a avaliação que o senhor tem feito dessa caminhada até agora?
Eu estou enfrentando, além disso, outras questões que, para mim, é tudo muito novo, né? Como eu disse, eu fiz já 10 campanhas, mas sempre pedindo voto para os outros, coordenando campanha dos outros. Eu, inclusive, escrevi um livro, por exemplo, da campanha de 2000, eleições de 2001, uma disputa que não terminou. O livro que eu escrevi sobre aquela disputa lá em 2000 entre o Pepe e o Sartori, em que a diferença foi 824 votos. Então, assim, uma coisa é tu estar nos bastidores ou estar pedindo para as pessoas votarem em alguém. Outra é tu estar nos holofotes, até porque o jornalista, e como eu sou jornalista de profissão, ele não gosta muito de ser a notícia, ele ter os holofotes, ele gosta de dar a notícia. E a gente não perde isso. Eu também, às vezes, fico assim, meio encabulado de estar, parece que eu me colocando no holofote. Mas é uma questão nova também, a questão da pandemia, que nos exige de nós muita responsabilidade. Eu... até em alguns momentos cometi também algumas transgressões de daqui a pouco de estar em 3, 4 e tirar a máscara que não devia, né? Então isso daí a gente se cobra por isso também. A gente tem que ter responsabilidade, né? Nós vivemos uma pandemia, um momento diferenciado, e eu não sou adepto da política ou da vitória a qualquer custo. Aquela que é o seguinte, para eu ter uma vitória, não importam os métodos, importam sim. Se eu quero ganhar, eu quero ganhar com dignidade e dentro da minha responsabilidade. Porque às vezes tem vitórias que elas não são dignas, elas são indignas e depois acaba sendo cobrado um preço muito alto por certas vitórias quando elas acontecem não de forma como deveria ser. Então, tem que ter muita responsabilidade, realmente. É tudo diferente. E nós também, políticos, eu, falando por mim, candidato a prefeito, também sou humano, tenho as minhas dúvidas, tenho as minhas incertezas, e a gente tem muitas dúvidas e incertezas nesse momento também de como fazer as coisas.
Bom, são 11 horas e 17 minutos, posso já começar a entrar então, Beverly e Fernando, nas temáticas aqui, né? O candidato já fez sua apresentação, falou da chapa, enfim. A gente sempre começa com saúde, porque o bom e velho ditado diz que com saúde, tendo saúde, se consegue tudo. Quais são tuas bandeiras e principais projetos, o teu plano de governo para a saúde de Caxias do Sul? E mais especificamente sobre dois assuntos, diminuir a fila de espera para consultas e também a gestão da UPA.
Olha, eu tenho um ditado até que eu digo, né? Saúde, paz, que o resto a gente corre atrás. É no sentido de dizer que se a pessoa tem saúde e ela tem um emprego, um trabalho, uma vida normal, ela sustenta a sua família, ela faz as coisas. Saúde, primeiro. Nós temos, dentro do nosso programa de governo, aliás, um programa de governo que vem há mais de um ano sendo debatido, discutido e formatado, desde lá setembro do ano passado, quando nós começamos a nossa trajetória do Podemos aqui em Caxias do Sul. Primeiro de tudo, um item, nós vamos implantar e nós defendemos no nosso programa de governo um plano municipal de humanização em saúde. Nós não estamos inventando a roda. Isso existe dentro do Ministério da Saúde. É um programa do Ministério da Saúde, do SUS, Humaniza SUS, tá? Em que tu trabalha a saúde de forma cooperada, buscando os atores, trabalhador da saúde, usuário, gestor público e parcerias, para juntos construir a caminhada, juntos fazer uma saúde melhor, né? Esse plano de humanização em saúde nós queremos implantar, inclusive com projetos, porque fazendo projetos nesse sentido nós temos recursos. A questão de reduzir filas, o item número um das nossas diretrizes do programa de governo é o orçamento cooperativo e solidário. Eu estava conversando recentemente, ontem, no Hospital Virvir Ramos, com a diretoria. Tenho conversado com a diretoria do Pompeia, do Hospital Geral, né? E a gente tem que buscar trabalhar de forma com uma unidade e de forma cooperada. O que é o orçamento cooperativo e solidário? É entender que sozinho o município não tem condições de fazer tudo e de atender todas as demandas. Mas se nós tivermos a capacidade de fazer parcerias, buscar construir projetos de forma cooperada, conjunta, com outros atores, hospitais, sindicatos médicos, entidades, nós vamos conseguir, sim, fazer muito mais do que nós faríamos apenas trabalhando de forma isolada, sozinha, a prefeitura, com a sua secretaria. Então, de forma cooperativa e solidária, orçamento cooperativo e solidário, conversando com os hospitais, sindicatos médicos, nós queremos fazer esse mutirão para poder desafogar e reduzir essas filas que agora com a pandemia elas ficaram ainda muito mais maiores em função de que não houve a realização desses procedimentos, principalmente na área do traumato, né, da neurologia, né, outras cirurgias eletivas que ficaram represadas, que nós queremos fazer. Questão de UPA, nós temos no nosso programa de governo gradativamente, porque eu seria irresponsável aqui dizer que já vou no primeiro mês ou no primeiro semestre colocar uma nova UPA. A unidade básica de saúde do Esplanada, no nosso programa de governo, gradativamente nós queremos transformar ela na UPA da Zona Sul. Nós temos a UPA da Zona Norte, a Central, porque aquela região de Esplanada, gente, Esplanada, Bom Pastor, São Caetano, é muita gente. Então lá já tem elementos técnicos, né, para gradativamente começar a aumentar o horário de atendimento, outros serviços para se chegar à UPA da Zona Sul. E na questão do gerenciamento, eu acho que tem que se fazer, sim, de forma com parcerias. Nós temos a Universidade de Caxias do Sul, que está com a UPA da Zona Norte. Ontem, lá no Vivi Ramos, a diretoria do hospital dizia que eles vão participar e vão participar da licitação do gerenciamento da UPA, aqui central. Então, nós não temos preconceito, pelo contrário, nós queremos sim fazer saúde de forma cooperativa, solidária e integrada entre o trabalhador de saúde, a área pública e a parceria pública, não é parceria público-privada, parceria com organizações que já fazem e prestam serviço de saúde para o município, como é o caso aqui dos hospitais Pompeia, Saúde e o Virvi Ramos e o Hospital Geral.
Falando de educação, candidato, existe uma situação que já é histórica em Caxias do Sul, a compra de vagas na rede privada. Qual que é o seu entendimento? É a melhor maneira de tentar solucionar esse problema? Existe um outro caminho que pode ser melhor para o município?
Já incluído nessa pergunta, por gentileza, candidato, além do déficit de vagas, essa grande demanda que vai aumentar em função da pandemia na rede pública, em função das vagas que foram, enfim, saíram, né, da rede particular.
Bom, primeiro, assim, o compromisso nosso tem que ser com uma educação de qualidade, né? Uma educação de qualidade. Bom, a gente sabe que, infelizmente, teve aí agora a votação no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado, do novo Fundeb. E foi retirado do projeto, que virou lei agora, a possibilidade de se colocar no contexto dos recursos, também contabilização das vagas que se compra em instituições privadas. Então, não conta. Então, o município tem que tirar recurso do tesouro, do seu cofre, não do que vem do governo federal no Fundeb. Isso quando tu compra vagas nas instituições privadas. Mas se é instituições filantrópicas, aí conta. Porque daí conta para buscar recursos. E nós vamos ter, nos próximos 5 anos, um aumento significativo do repasse de recursos para educação infantil do governo federal para os municípios. Como a compra de vaga nas instituições filantrópicas, ela conta também para esses recursos, então o que nós vamos fazer? Nós vamos dar prioridade para que o município compre essas vagas dessas instituições filantrópicas, sem fins lucrativos, né? Então isso é uma decisão nossa. Outra, nós temos a Universidade de Caxias do Sul e tem o governo do estado do Rio Grande do Sul com muitos espaços físicos ociosos, né? Que tu pode fazer parcerias e buscar ampliar também as vagas da educação infantil com essas parcerias com o governo do estado, utilizando espaços físicos de escolas estaduais, da própria Universidade de Caxias do Sul, né? Para aumentar isso. E, infelizmente, a gente sabe que saúde e educação são duas áreas em que as pessoas deixaram, por exemplo, na saúde, de ter o seu plano privado, porque não tiveram mais condições de pagar, e isso veio mais gente para o SUS. E na educação, mais pessoas que saíram da escola privada para vindo para a escola pública, né? Nós temos que buscar atender todas essas demandas. A gente sabe que, infelizmente, na escola, às vezes, que está lá no bairro, o pai e a mãe não vai conseguir, né? Mas também nós vamos fazer um estudo de viabilidade de todas as escolas municipais, onde que pode se fazer alguma reforma e ampliação dessas escolas para poder que o aluno possa estudar cada vez mais próximo do local onde mora, se não no seu bairro, no bairro vizinho. Então, isso tudo, né, sem dúvida, a equipe que a gente montar na Secretaria de Educação, com a nossa secretária, nós vamos buscar atender todas essas demandas com essas ações aí que eu disse até agora.
Dá tempo de entrarmos em mais uma temática antes do nosso intervalo, né? Já chega o comercial aí. Mas a gente sabe que segurança também é uma das principais preocupações, né, da população, ainda mais numa cidade do porte de Caxias do Sul, mas também sabemos, ao mesmo tempo, que muito da segurança é governo do Estado. Como o município pode ajudar com ações a área da segurança?
E me somando já ao questionamento do Daniel, trazendo um outro assunto, candidato, que já é histórico, que se fala, cercamento eletrônico de Caxias do Sul. Sabemos que é uma demanda de muitas pessoas. É possível tirar isso do papel e de que maneira?
Bom, a gente sabe que a segurança pública, ela é obrigação do Estado, né? Do ente, o ente-Estado. Então, a gente não pode prometer aqui, por exemplo, aumentar policiamento, porque isso é uma obrigação do Estado com a sua brigada militar. Agora, o município tem que ser parceiro e ele tem que buscar primeiro um trabalho de integração de todas as forças de segurança de uma cidade. Porque nós temos a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social. A Secretaria Municipal de Segurança tem que chamar lá o Governo do Estado, Brigada Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Polícia Federal, Guarda Municipal, enfim, todo o segmento da segurança, para poder fazer ações integradas, conjuntas, porque embora sejam de organismos diferentes, uns de governo federal, outros governo estadual, municipal, eles operam e trabalham no mesmo espaço físico dentro da cidade de Caxias do Sul. Então, tem a ver com o município, não é lavar as mãos e dizer que não é do município. Então, fazer a integração das polícias. Questões, às vezes, básicas que a gente pensa, mas que reflete muito na questão da educação, a iluminação pública. Né, ter realmente um projeto de iluminação, investimento em novas tecnologias, em placas voltaicas com iluminação de LED, né, em pontos principais. Por exemplo, eu como prefeito vou dizer assim, Brigada Militar, Polícia Civil, quero aqui onde são os pontos em Caxias do Sul em que mais são recorrentes os crimes de assaltos. Isso tem. Nesses locais, nós vamos fazer uma ação diferenciada de melhorar, por exemplo, a iluminação. Eu gosto muito, e nós podemos começar um tipo de iluminação que eu vejo em outras cidades, que aqui em Caxias, assim, ó, tem um poste, ele é super alto, e tem uma luminária virada para a rua. E a calçada fica escura. E tem cidades em que tem postes que tem duas luminárias. Tem uma lá na ponta e uma no meio do poste virada para a calçada. Que isso dá uma sensação de segurança e de beleza, inclusive, e que não é problema, já tem toda a fiação, o poste ali, é só botar uma luminária virada para a calçada, mais para baixo do poste. Né? A questão de investimento é realmente inteligência, tecnologia e inovação. Nós temos o TecnoUX em Caxias, a Universidade de Caxias do Sul, temos o Trino Polo, que envolve todas as empresas de inovação e tecnologia de Caxias, é chamar a UX, TecnoUX, junto com o Trino Polo, e fazer um projeto e juntos construir ações e iniciativas para melhorar na área da segurança pública com o uso da tecnologia, do cercamento eletrônico. Eu estive, por exemplo, em Israel, quando vice-prefeito. Eu fui lá em Israel e eu vi mais de 60% do orçamento de Israel, né, em função das situações deles lá do Oriente Médio, aplicado em segurança pública, né, e ações basicamente aplicação de inovação e tecnologia. Por que não fazer uma parceria com o governo de Israel, né, que é parceiro do Brasil, com recursos, por exemplo, do banco do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, que tem dinheiro, não tem projeto. Prefeitura tem que ser uma fábrica de projeto. Com bons projetos, nós vamos buscar recursos, muitos, inclusive, a fundo perdido, também para a área de segurança.
11h30. A gente vai fazer um rápido intervalo, bem rapidinho. Quem está nos acompanhando na live, continue, fique conosco. A gente volta logo na sequência aqui da programação.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.
De volta, o programa está na pauta especial, em que cede espaço para um ciclo de entrevistas especiais eleições 2020 com os 11 candidatos a prefeito de Caxias do Sul, série que foi iniciada ontem. Hoje, no programa, a presença do candidato Antônio Feldman, do Podemos. Lembrando a todos que nós estamos no ar por live também no Facebook, facebook.com/RedeTuaRádio, que é o convite para participar, e as perguntas podem ser encaminhadas pelo WhatsApp, que serão repassadas à assessoria do candidato, no qual ele se compromete a fazer as respostas diretamente às pessoas, pelo 999-530616. Programa no ar em nome de Unimed Nordeste do Rio Grande do Sul, cuidado completo para a sua vida. Queria pedir aqui aos meus colegas a permissão para fazer a próxima pergunta, que tem a ver com projetos de esporte, lazer e cultura, até porque justamente o candidato tem essa bandeira, né, da cultura, em função de que na época em que foi secretário, a cidade foi elevada à categoria de capital nacional da cultura. Tem questões que envolvem a Maesa, né, candidato, mas eu já quero incluir também, além da Maesa aqui, o uso dos espaços públicos, que foi polêmica, tem sido polêmica, né, como a Praça Dante Alighieri, a realização da Feira do Livro, a questão também do uso das ruas, que para as pessoas, para os agentes de cultura, é um aparelho cultural.
Eu sou daqueles que entende que os espaços urbanos, ele tem que ser utilizados, né, tem que ser utilizados pela comunidade para ações nobres, ações de promoção da dignidade e promoção da cidadania. Eu, como secretário da Cultura, tive a honra de aqui com o Frei Renato Zanola dar início ao projeto da Benção dos Freis Capuchinhos na Praça. Né? E como secretário da Cultura, de ter feito tantas e tantas feiras do livro na Praça Central. Aliás, eu dizia antes aqui, fora do ar, mas quero dizer também no ar, que eu defendo que a nossa Praça Central, Dante Alighieri, tem que ter uma revitalização, mas com equipamentos públicos. O que é uma revitalização? Com equipamentos públicos permanentes, com livraria, biblioteca ao ar livre, café cultural, palco para apresentações, mini palcos para apresentações de artistas da nossa cidade, né? Iluminação diferenciada, né? Uma decoração diferenciada para que seja um espaço de convivência e para um espaço para que os nossos artistas possam se apresentar, mostrar os seus dons, a sua arte, a sua cultura. Por que não, por exemplo, fazer exposições de arte a céu aberto, teatro ao ar livre, né? Oficinas de artesanato, trazer para a praça os nossos queridos colonos lá que fazem a cesta de vime, ou aquele que faz com formão o trabalho artístico de em madeira, e tantos outros, né? A praça, eu sempre digo, é o coração de Caxias, é o espaço mais democrático de uma cidade, onde todos passam de forma igual, estão na praça, né? Então, a praça, espaços como, por exemplo, ruas que final de semana podem e devem sim ser fechadas para a cultura, para o esporte e lazer. Eu morei agora um ano em Brasília, quando trabalhei com o ministro Osmar Terra, e lá o Eixão, que é a principal avenida de Brasília, que corta a Zona Sul, a Zona Norte, né? É fechado no final de semana, tem lá palhaços fazendo malabarismos, tem pessoal andando de bicicleta, de skate, patinete. Enfim, eu acho que a cidade, ela tem que ter essa movimentação, e não pode ser um tranca-rua e nem um sensor de tudo, proibir o prefeito. Tem que criar, claro, dentro de uma questão organizada, não é abrir assim também para qualquer um. Tem que ter organização, tem que ter agenda, tem que ter regras. Dentro das regras vai estar sendo cumprida por todos, mas tem sim, a cidade tem que pulsar nesse sentido cultural, né? Como nós fizemos na Estação Férrea, tem outros pontos da cidade que precisam receber investimento, parceria público-privada, o município sozinho não consegue fazer tudo, para dar opções também para as pessoas terem, né, de esporte, de cultura e de lazer.
Plano para a Maesa.
Maesa tem, a gente tem que respeitar, tem uma caminhada, tem uma comissão que está ouvindo a comunidade, fazendo o seu trabalho, junto com a Câmara de Vereadores, a Rúbia lá, Frisso, que foi secretária da Cultura, que me sucedeu também, está dentro lá, tem que respeitar o trabalho dela e da comissão que está sendo feita. Agora, é um espaço que nós precisamos ter um pouco mais de velocidade na ocupação. Só que também a gente tem que saber que o município sozinho lá não vai conseguir colocar recursos seus, porque falta recursos. Então tem que pensar assim também para a Maesa, parcerias para poder, quanto antes, colocar aquele espaço como um espaço em que vai ser de utilidade pública, da comunidade, cultural, artístico, né? Um grande mercado público que se exige, que é uma situação que Caxias acho que comporta, os artesãos, né, artesanato de Caxias. Nós temos situações que vêm aqui os homens de turismo e não tem um lugar que diz, ah, eu quero comprar uma lembrança de Caxias, né, e lá a Maesa pode ser esse espaço que vai ter de referência também para parada obrigatória quando vêm os turistas aqui para a nossa cidade.
Dentro desse guarda-chuva de cultura tem esporte e lazer, que atualmente são competência da ESMEL, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. E antes desse nosso bate-papo com os candidatos, até o Fernando e a nossa central de conteúdos, realizou uma série de entrevistas também com os presidentes, diretores dos conselhos municipais aqui de Caxias do Sul. E uma das preocupações, né, Fernando, do Conselho Municipal do Desporto é sobre o futuro da ESMEL. Ela seguirá no seu governo como secretaria ou se tornaria, provavelmente, ou como era uma vez, departamento?
A nossa ideia é sim cuidar, ter muito cuidado com não estar criando novas secretarias e inchando a máquina. Mas o esporte e lazer é uma área que está consolidada com a sua secretaria. O que precisa é realmente ter mais efetividade. Efetividade no sentido de dar mais retorno à comunidade, às demandas da comunidade. Né? E aqui eu volto a repetir. Tem em organismos nacionais, internacionais, no governo federal, em empresas estatais, recursos para investir em esporte e lazer, né? Em espaços de esporte e lazer, entendeu? Então, nós queremos buscar esses recursos, revitalizar essas áreas, buscar novas áreas e também para a inclusão social. Às vezes a gente não se dá conta, mas o último censo apontou 25% das pessoas, da população brasileira e em Caxias também, entre 20% e 25%, que se declararam pessoa com deficiência. Também que esses espaços públicos possam ser espaços para que as pessoas com deficiência tenham oportunidade de estar lá, de fazer a sua atividade física, de conviver e compartilhar a sua vida com as pessoas. 20% a 25%. E às vezes essas pessoas estão lá esquecidas. Os idosos, né? Nós temos situações das academias da melhor idade, só que Caxias é uma cidade que chove muito e tem inverno. Daqui a pouco nós temos que pensar em áreas também onde sejam mais cobertas ou áreas que já que exista também para período de inverno, que as pessoas possam fazer a sua atividade física. Então, sim, esporte e lazer é uma prioridade, até porque é saúde. Eu sempre digo, quanto mais oportunidade se dá para as pessoas terem pistas para caminhada, fazer atividade física, também isso vai refletir lá, que as pessoas vão precisar menos de ocupar as UBS e o sistema de saúde.
Bom, candidato, outro assunto crucial para o futuro prefeito de Caxias do Sul, ao que tudo indica, não é mais a questão de ser, mas quando o município tiver que pagar a indenização da família Manha Bosco. Qual é o seu planejamento? De que maneira será feito isso para não inviabilizar? Estamos falando uma cifra aí muito grande aos cofres do município.
Bom, primeiro, a sentença judicial a gente pode contestar, não aceitar, contestar, mas tem que cumprir. Né? Sei que ainda o município está fazendo alguns recursos e eu sou daqueles que acham que o recurso ele precisa ser esgotado até a última instância, sempre que tiver uma possibilidade de recurso, até porque, né, não é querer jogar à frente. O município, o gestor público, ele tem obrigação de recorrer quando são questões assim, para depois não incorrer em, por exemplo, algum crime de responsabilidade ou de improbidade administrativa, tá? Então tem que cuidar muito, às vezes, com a palavra negociar. Não se negocia. Quem negocia é negociante. O município tem que defender os seus interesses, o interesse da comunidade. Né? Bom, o que, que nós temos que fazer? Eu, como prefeito, vamos buscar, não havendo mais nenhuma possibilidade de recurso, vamos buscar reunir a minha equipe, procuradoria, né? Buscar, inclusive, entidades da cidade. Eu, esse dia, estava lá no MOB Caxias, o Astor Schmidt, o Zignani, falava, o prefeito vai ter que chamar o Ministério Público, tem que chamar a responsabilidade, mesmo depois de ter que pagar. OAB, Judiciário, e vou dizer assim, ó, tá aqui, eu tenho esse orçamento, se eu tirar isso aqui, vai faltar aqui para as pessoas, vou deixar alguém morrer, vai faltar para a área da saúde. Então, nós temos um problema que é nosso, não é só do prefeito, é da cidade de Caxias do Sul. Então, ele é do prefeito, ele é dos vereadores, ele é da OAB, ele é do Ministério Público, ele é da Justiça aqui local. É um problema da cidade. Quem mora na cidade, que tem obrigação, compromisso com a cidade e responsabilidade, também tem que dividir essa situação. E aí, junto, ver como vai fazer. Se pagar em prestações alongadas, isso depois tu pode até fazer uma proposta no sentido de buscar alongar o pagamento, de buscar algum imóvel que você tenha da cidade que não se ocupe, participação, às vezes, da família em alguma área do município que ela possa, por exemplo, explorar. Eu estou falando da Maesa, que um pouco dentro da Maesa pode ter a família ter um interesse de ter um espaço lá para alguma questão cultural, artística, que não seja negócio, enfim, tudo isso a gente vai ver depois, mas sem dúvida vai ter que ser feita um processo em que a gente vai ter que botar muito claro, primeiro item, que não pode comprometer o atendimento da população, principalmente nas questões mais essenciais, que é a saúde, educação e as questões cruciais e essenciais do dia a dia da nossa cidade, das pessoas.
Agora, Caxias do Sul, obviamente, não é uma ilha e também sente os reflexos da crise econômica. De que forma buscar mais recursos para o município, aumentar a arrecadação sem onerar a população?
Então, eu vou te dar um dado que é estarrecedor e que já foi motivo de matérias aí na imprensa. E quando a gente fala, até para pessoas de fora, eles não acreditam. Mas Caxias do Sul tem 180 mil pessoas vivendo em áreas irregulares. 30% da população de Caxias vive em área irregular. Só que ela está lá, não é porque ela quer estar lá, muitas vezes. A maioria das vezes é porque a condição social, a situação levou ela lá. E não é só famílias de baixa renda. Tem loteamentos nobres, de classe A, que são irregulares, que não estão regularizados. Áreas nobres do município de Caxias do Sul, com terrenos e mansões de milhões, que são irregulares. Então, o município tem que fazer um grande plano, que está no nosso programa de governo, arrojado, com coragem, para regularizar essas áreas, porque as pessoas querem. Porque, primeiro, é dignidade, para dizer, eu não estou ilegal aqui. Porque tem gente recebendo 500, 600 mil de multa. Tem gente querendo trabalhar honestamente, dono, por exemplo, de uma mecânica lá do bairro Serrano, que veio falar comigo, que disse, eu quero que regularize aqui para mim poder pagar o meu imposto. Só que a prefeitura não regulariza e ainda vem com multa. Indigna e fora dos padrões da pessoa poder pagar. Então, gente, e tem uma lei federal, número 13.465 de 2017, tá? Que garante ao município condições para promover e acelerar o processo de regularização fundiária. Tu imagina quanto recurso a mais significa isso para os cofres públicos em IPTU, em ISS, quando é serviço, em ICMS, quando é comércio, que estão irregular, que às vezes não está dentro da formalidade e deixa de pagar e as pessoas querem pagar. Então, essa é uma das situações. Segundo, prefeitura tem que ser uma fábrica de projetos, ter cabeças, pessoas, inclusive pode ser feito parceria, contratar empresas especializadas em elaboração também de projetos, para nós irmos em onde for que seja, dentro ou fora do Brasil, para buscar recursos, tendo projetos bons, tem sim recursos, em muitos inclusive, que não é financiamento, recurso é fundo perdido, quando é principalmente causas sociais, que o município pode buscar. Né? Um dado só, o Brasil faz parte do BRICS, que é o conjunto de países em desenvolvimento, né? Brasil, Rússia, África do Sul, Índia, China, e que nós temos um banco dos BRICS, com bilhões de recursos para os órgãos públicos do município. Agora, quem que vai lá buscar esse recurso? não se habilita, não fazem projetos, claro, vai ficar lá o recurso e nós perdendo oportunidades.
Turismo, candidato. Muito se fala que Caxias é a cidade de passagem para o turista ir para Gramado, ir para Bento Gonçalves, ir para Canela. O que fazer para o turista parar e ficar em Caxias do Sul?
Candidato, incluindo nessa pergunta que turismo pode ser uma possibilidade de geração de emprego e renda, já quero incluir aqui também suas propostas para essa área que é muito importante e levando em consideração as propostas para emprego, renda, turismo, a questão também do que fazer com essas as pessoas que perderam o emprego e encontraram como solução apenas o trabalho informal nas ruas de Caxias do Sul que estão tomadas.
Que é um problema seríssimo, né, Beverly? Lá no MOB Caxias eles me falavam foram 38 mil postos de trabalho fechados nos últimos 7 anos, de 2013 a 2020. Então, sem dúvida, nós temos o principal, que é as belezas, né, que Deus nos premiou, nos colocou aqui, a Serra Gaúcha, e que é um dos 3 maiores destinos turísticos do Brasil. Então, nós não estamos lá numa região que não vai turista, nós estamos numa região que vem turista. O difícil seria fazer uma política pública para trazer o turista, só para aquele local, né, que não tivesse condições. Mas nós estamos num local que é um dos 3 maiores destinos turísticos do Brasil. Se tu pegar Gramado, o que é Gramado? É só o centro ali com ações, iniciativas fabricadas. Não é a beleza que nós temos, por exemplo, nos Palanquinhos, em Criúva, né? O turismo de aventura e ecoaventura que nós temos, Santa Lúcia do Piaí, Vila Oliva, interior de Vila Oliva, Criúva, né? Ou o nosso interior como Galópolis. Hoje Galópolis é um local que tu colocar na mão de alguém profissional para dizer, me transforma isso aqui num case nacional de turismo, aquilo vai ser uma mina de ouro. Porque é um lugar, inclusive nas palavras do livro da querida Terezinha Tregancin, il vale profundo, um vale profundo de belezas inigualáveis do nosso interior, daquele conjunto, das casas operárias, da cooperativa lá, de tecelãos, da antiga São Miguel, Caliucebe, o interior com os nossos agricultores, para pousadas, para hotéis, para restaurantes, para um grande museu ao ar livre, que é o projeto que começou com a Tânia Tonet, deu uns caminhar lá com o José Golo, quando fez toda a questão da casa, lá das casas, da reforma das casas antigas do José Galó, e turismo, né? Eu só dei alguns exemplos, depois teria interior de Forqueta, magnífico, belíssimo, né? Enfim, tem que ser tratado como uma nova matriz econômica de geração e emprego. E aí a gente buscar sem ter assim, vergonha e nem escrúpulo, para ver onde deu certo, como fizeram e trazer aqui. Eu já me reuni várias vezes, por exemplo, com o Tarcísio Miquelon. Até porque ele é de Bento, e não é, porque ele é de Bento, mas ele é de Caxias. Como assim? É que nem o Toninho. Eu vim de Bento com 13 anos, mas sou de Caxias. O Tarcísio, familiar dele, é tudo aqui da linha 40, os Miquelon. Então ele tem até um afeto, uma questão sentimental com Caxias. E quem fez e ajudou, por exemplo, o Vale dos Vinhedos e os Caminhos de Pedra? É uma figura aqui de Caxias, que é uma cabeça e que é um grande valor da nossa cidade, a DIREC. Porque para tu fazer turismo, tu tem que pensar na questão jurídica, ambiental, como tu vai fazer a legislação para transformar aquele espaço num espaço turístico para dar as condições. E o Adir ajudou e foi lá em Bento, foi ele que fez. Tem toda uma questão do urbanismo ambiental. Sim, então, turismo como uma grande fonte de geração de emprego e renda, potencializando as belezas do nosso interior.
Nós vamos reservar o minuto final para suas considerações finais, mas ainda em 30 segundos, essa questão que a Beverly falou, a informalidade,
a informalidade
no mercado de trabalho.
Então, assim, eu acredito que nós tenhamos sim que fazer parcerias com a SIC, com o MOB Caxias. Eu defendi no meu programa do governo um MOB Caxias Emprego. O que é um MOB Caxias Emprego? É buscar a gente, o prefeito, envolver o setor produtivo de Caxias e buscar atrair novas empresas, mas também criar um programa para facilitar, estimular quem já está aqui em Caxias, para que não saia também, porque nós temos que valorizar quem está aqui, porque daqui a pouco sai, e a prefeitura ter um processo total de simplificação e de melhorias dos seus processos internos para que, quando entra um projeto para que vai gerar emprego e renda, tenha lá, primeiro de tudo, um tapete vermelho e a prefeitura seja parceira e não atrapalhe e seja parceira para dar condições para que, de agilidade, para que esse negócio e esse estabelecimento abra o quanto antes e comece a operar para gerar o emprego e a renda.
Então, em um minuto, obrigado já de imediato pela presença aqui na São Francisco. Suas considerações finais, Feldman.
Obrigado, Daniel, Fernando, Beverly, a todos que nos escutaram até agora. Né? Nós estamos fazendo uma campanha muito limpa, com alegria, sem desqualificar ninguém. Vocês não vão ver o Toninho falando mal de ninguém, até porque eu, como prefeito, quero fazer um governo de unidade. Política, a eleição é agora, se disputa agora as ideias, depois termina, não existe mais disputa de partido A, B, C ou D, o prefeito vai ser um prefeito de todos. Nós estamos com o partido Podemos 19, que está há um ano em Caxias, meu vice Miguel, Odir Miguel Ferronato, temos 30 candidatos a vereador, escolha um dos candidatos a vereador do Podemos 19, para prefeito 19, e pedir que ao final a gente possa ter motivos para se orgulhar, para agradecer a Deus a caminhada e dizendo, fiz o bom combate, né? Fiz o meu trabalho da minha maneira, de forma honesta, e isso é o que vale. Então, muito obrigado mesmo e que Deus nos abençoe.
Obrigado.
Obrigado. Esse conteúdo todo fica armazenado na biblioteca de vídeos do Facebook, para quem quiser acompanhar, compartilhar. E as respostas que foram encaminhadas ao candidato foram já reencaminhadas à sua assessoria. Muito obrigada pela presença de todos. A gente vai encerrando por aqui o programa Tá na Pauta, especial de eleições.